2022 começou com um aumento considerável na aquisição de testes rápidos de Covid e influenza vendidos em farmácias. E o índice de testes com resultado positivo triplicou em uma semana. A chamada contaminação simultânea das doenças respiratórias já ganhou até nome, flurona, de flu, gripe em inglês, e corona. Tem sido observada em muitos casos país afora. Sobre isso, sobre essa questão dos testes de Covid, a gente conversa agora com Carlos Eduardo Gouveia. Ele é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Carlos Eduardo, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui com você.
Carlos Eduardo, qual foi aí o aumento registrado na procura por esses testes aí nas últimas semanas, nessas primeiras semanas de 2022?
Adriano, foi assim inesperado um aumento. Na verdade, nós vimos um aumento tanto de testes e, obviamente, em razão de uma procura, de um aumento da testagem lá na ponta, né? Só para você ter uma ideia, as farmácias aí coordenadas pela Abrafarma, na última semana de novembro, estavam testando 87 mil pessoas. Já na última semana de dezembro, primeira de janeiro até o dia 2, foram 284 mil pessoas testadas. A positividade, ou seja, o índice de pessoas que foram testar nesse ambiente, que saíram positivas, estavam confirmadas como positivas para o Covid, foi de 9% lá em novembro para 33%. E esses números ficam ainda até piores, porque se você for analisar São Paulo e Rio de Janeiro, de cada duas pessoas que foram se testar, porque tinham algum sintoma ou tiveram contato com alguém que estava positivo, quase metade, ou seja, uma pessoa estava contaminada. 49% no estado do Rio, 46% no estado de São Paulo. Então, o que a gente viu foi a tempestade perfeita, como você indicou. Era não só uma nova variante da Covid, que é o Ômicron, muito mais rápida, embora menos virulenta, e, por outro lado, uma gripe totalmente fora de hora, que de fato não era esperada e não estava prevista no calendário vacinal das gripes, que é o H3N2, que tem sintomas muito parecidos com a da Covid, levando esse alarme aí para a população como um todo.
É verdade. Agora, em meio a esse quadro, né, Carlos Eduardo, tem a questão dos testes, porque com esse ritmo aí já está faltando teste em farmácia, já não tem mais muita farmácia, já não tem mais teste, as pessoas estão com dificuldade para se testar em relação à Covid-19. E tem uma questão envolvendo os chamados testes caseiros, que não são autorizados aqui no Brasil. Como é que está essa questão? O que a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial reivindica junto à Anvisa em relação a esses testes?
Bom, a sua primeira pergunta, de fato, ela acabou, esse aumento inesperado, ele acabou trazendo um descompasso entre estoque e aí a demanda que estava tendo. Então, houve já a falta de alguns produtos em alguns locais, o que está sendo, assim, feito um esforço muito grande para a reposição de estoque, seja pelos fabricantes nacionais, seja até pelos importadores também que estão trazendo a todo vapor novos produtos aqui para o Brasil. Agora, o que a gente percebe é que o esforço ele tem que ser de todos. Todas as ferramentas contra a pandemia do Covid têm que ser usadas. E não existe um teste que é bala de prata, que substitui todos. Existe sempre um teste certo para a pessoa certa, na hora certa e no ambiente certo. Então, a gente tem hoje como ferramentas o teste laboratorial, e aí a principal delas é o RT-PCR nos laboratórios, padrão ouro, que ele demora um pouco mais, mas ele tem certeza de que o vírus está lá, presente, e você conseguiu achar o gene dele, inclusive. Você tem o teste rápido de antígeno, que foi, graças à própria Anvisa, foi permitida a sua aplicação, a sua testagem dentro do ambiente farmacêutico, que antes não era. A gente saiu de 6.500 hospitais, 18 mil laboratórios e passou para um potencial de 88 mil farmácias, ou seja, levando isso muito mais próximo da população. Só que não é suficiente. E aí muitos países já adotaram de forma assim rotineira a utilização de testes rápidos para o uso da população leiga, ou seja, no domicílio, que são os autotestes, muito próximo até do que é o que acontece com o autoteste de HIV, por exemplo, que você pode fazer no seu domicílio, no seu conforto, sem ter que se expor, você faz o teste e tem uma informação que é fundamental para tomar uma atitude, é uma informação precoce e relativamente precisa, e que te dá aquela noção, estou ou não infectado, devo ficar em quarentena, buscar um médico, ou tenho que avisar os meus contatos até para que eles se testem também. Então, o autoteste de HIV, ele vem a ser uma ferramenta complementar que, inclusive, ajuda a política de saúde pública, né? A Anvisa está ciente dessa importância, ela tem acompanhado a movimentação ao redor do mundo, já iniciou algumas discussões com entidades como a própria CBDL e com outras, porém, ela espera uma provocação clara do próprio Ministério da Saúde para avançar nessa direção, até para ter algo coordenado. O autoteste, ele tanto pode ser mundialmente comprado em farmácias, em outros centros de distribuição, mas ele pode ser também distribuído gratuitamente por programas de saúde pública. Novamente, de forma complementar a outras ações.
E tendo essa autorização, os fornecedores estão preparados aí para rapidamente abastecer aí a população com essa possibilidade dos testes, do autoteste?
Então, muitos fabricantes já desenvolveram, já têm produtos disponíveis em mercados como o americano, onde o governo Biden encomendou mais de 1,5 bilhão de testes, autotestes para essas empresas, então isso está sendo já produzido em larga escala. Na Europa existe também um esforço grande. A própria OMS, dentro de um grupo do qual a CBDL faz parte, nós temos uma encomenda para alguns fabricantes, isso coordenado pela FIND, que é uma fundação de inovação em diagnóstico, para mais de 1 bilhão de testes para serem desenvolvidos e entregues para países pobres ou em desenvolvimento. E por que isso? Porque enquanto não houver enquanto houver ainda uma pessoa contaminada com Covid, ninguém está seguro, né? Todos só estarão seguros quando não houver mais o vírus se disseminando. Então é fundamental a gente lembrar disso até para acabar com esses bolsões de replicação do vírus, de onde surgem exatamente as variantes, né? Okay. No caso da Ômicron, menos virulenta, mas poderia ser o contrário.
Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Adriano. Bom programa e obrigado pelo convite. Um abraço.